Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia para verificar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alan Juliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alan. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, e bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É um prazer sempre estar falando aqui nesse site aqui.
Alan, os trabalhos de colheita estão avançando aí no estado. Quantos mais ou menos já foi colhido e quando é que a gente deve ter o encerramento dessas atividades?
Guilherme, eu dei uma conversada hoje com o pessoal das traders aqui, né? Que eles conseguem ter um controle assim mais efetivo da safra, né? Eles nos disseram que em torno aí de 80% colhido, então já está indo para o final, né? Mais uma semana aí, eu acho que praticamente finaliza a colheita de soja do oeste da Bahia. O clima está ajudando bastante a colheita, né? Pouca chuva, então as máquinas aí estão a todo vapor aí e assim dá muito rendimento, né? A colheita, né?
E aí, entrando nessa questão dos rendimentos, ela, como é que tem sido esses resultados? Aquele potencial todo que vinha sendo expressado, agora tem sido confirmado com o avanço da colheita?
Olha, a safra nossa, nós tínhamos expectativa aí desde o início da nossa melhor safra, que foi 2018, para ser igual, né, de 76 sacas, né? E está nessa, estão finalizando aí, e o pessoal está achando que vai chegar a 67 sacas de soja por hectare aqui nessa área nossa do oeste da Bahia, em torno de 1 milhão e 700 mil hectares. Uma excelente média, Guilherme, assim. O pessoal começou a colher muito bem mesmo. As primeiras áreas plantadas, início de novembro, as médias foram bem altas, né? Os produtores estão muito animados. E a finalização do plantio, mais final de novembro, as médias abaixaram um pouco. Mas mesmo assim, a média geral aí, a safra baiana, vai ser muito boa, né? Vai ser histórica. Eu acho que vai ser recorde, né? Já estão falando em um saco a mais que a 2018. Vamos aguardar aí até o final aí e a turma do conselho técnico aqui se reunir, né, para poder definir aí junto com as traders essa nossa safra. Mas está todo mundo muito animado, muito agradecido aqui, né, porque foi um ano de chuva muito irregular. Nós temos áreas aqui, como na minha fazenda, lá na fazenda da nossa família, que está em torno de 750, 800 milímetros, né? E vai até 1.500 milímetros esse ano acumulado. Então, e dentro da própria fazenda varia 300 milímetros de um ponto para outro. Então, foi muito irregular. Janeiro foi pouca chuva, fevereiro choveu bem e até ficou muito tempo nublado. Aí, março também já foi pouca chuva e abril continuou pouca chuva. Mas assim, mesmo assim, provou que nossos trabalhos aqui de campo, de melhoramento de solo, né, perfil, e mostrou a campo aí a produtividade que a Bahia, o potencial que a Bahia tem quando o clima ajuda.
E aí, além desse clima que ajudou o seu desenvolvimento, como é que foi a questão de pragas e doenças? Também não houve grandes problemas nesse sentido aí no estado.
Olha, Guilherme, teve bastante doença, sim, sabe? A ferrugem entrou já em janeiro, né? Então, teve presença de ferrugem nas áreas. Mas eu acredito que o produtor está muito de olho já na ferrugem, né? Como o nosso programa aqui, que é conhecido de Olho na Ferrugem. Então, é feito um bom controle aí de fungicidas, um bom manejo, né? Tanto para ferrugem como para doenças para final de ciclo, para esse controle, né? Então, o pessoal, vamos dizer, fez o dever de casa, né? E a soja respondeu aí com essa produtividade. Eu até ressalto aqui que foi um ano que apareceu muito doenças de final de ciclo, né? Então, teve talvez até maiores problemas com final de ciclo do que com ferrugem, né? Mas tivemos presença, sim. As últimas áreas aí, começou um pouquinho. Não digo desfolhar, mas teve um pouco de ferrugem no final, mas assim, sem danos perceptíveis, sabe? Até essas últimas áreas aí, como eu comentei, que eu acho que produziam um pouquinho menos, a gente está bem, em relação às primeiras aí, baixou aí de 10% a 20%. A gente não sabe se foi o tempo muito nublado no mês de fevereiro, se foi muito calor e pouca chuva em março. Então, fica aí o questionamento, né, para a gente tentar descobrir aqui para nossas consultorias e produtores. Mas, enfim, foi uma safra, está sendo uma safra muito boa, né, porque ela não acabou ainda, né. O produtor está animado com os preços, né, mesmo que. Tem comercializado um pouco muito antecipado, mas o restante aí com a safra boa aí vai dar para fazer uma média muito interessante.
E agora, Alain, entrando nessas questões de comercialização, como é que estão as vendas da safra baiana? Já foram muitos volumes vendidos? Ainda resta alguma coisa para ser negociada? Como é que está essa comercialização até o momento?
Resta sim, e isso que vai levantar a média da turma aí, né? Foi comercializado muita coisa aí nos patamares aí de R$ 100, né? E porque o produtor achou que era um bom negócio na época, realizou, fez as trocas, né? Garantiu já um preço mínimo. E agora, lógico que a gente, o produtor vende de 40%, 30%, 50% da média, né? Antecipado, e o restante está sendo vendido agora durante a safra, né? Mas eu andei procurando os números aqui hoje de manhã até para poder passar aí para os ouvintes notícias agrícolas, né? A safra 21 já tem em torno de 72% comercializado, né? A safra 22, já para o ano que vem, está em torno de 18%, né? Então o pessoal está indo com mais calma esse ano, eu acho, na comercialização, mas o mercado está firme, está muito bom ainda, né? Então, cada produtor aí que tem que analisar aí qual que é o melhor momento, qual que é o seu número que queira fazer, se quer correr um pouco mais de risco. Os nossos custos também vai subir muito esse ano, Guilherme. Então, a gente tem que fazer muita conta, né? Porque o ano passado a gente conseguiu ainda plantar com custo um pouco mais baixo, né? Mas esse ano, parte de defensivo, fertilizante, corretivos, tudo acompanhou aí o preço da soja praticamente, né? Manutenção, máquinas agrícolas aí, tudo subiu e subiu bastante. Então, cada um vai ter que fazer sua conta, fazer o que acha que está melhor para o seu negócio e travando devagarinho. Eu acho que quem paga a conta da fazenda é a média geral da lavoura, não é um lote que o cara colheu 90 sacos e nenhum outro colheu 100. É a média final e a média final de preço, né? Então, eu acho que o produtor tem que estar bem atento a isso aí e fazendo seus números.
E aí, ela pensando nessa sequência, esse pessoal que já colheu a soja, o que que eles estão fazendo nesse momento com as suas áreas? Já estão se preparando para a sequência? Vão fazer algum tipo de cultivo? Qual que tem sido o planejamento por aí?
Olha. Tem muitas áreas aqui que foi colhido mais no final de março, início de março, final de março, tentando março, foi plantado muita cobertura, né? Então a gente fala, a nossa safrinha aqui de milho, ela é bem muito pequena e às vezes é muito arriscado. Então a gente planta muito aqui sorgo, tem bastante sorgo plantado, milheto, né? Que são coberturas que além de fazer formar palha, a gente consegue tirar um grão, né? Tirar grão aí para fazer, que o preço está bom esse ano também, sorgo e milheto. E a gente fez muita braquiária também. O produtor não deixa a sua área parada, não. As últimas que estão colhendo agora, geralmente não é plantado, né? Mas aí, até início de abril, ainda tem produtores plantando um milheto ou uma braquiária para fazer cobertura, porque a gente tem que melhorar o nosso solo. Quanto mais matéria orgânica a gente conseguir fazer mais palha, mais produtividade, mais segurança aí quando tiver os veranicos aí, os problemas, né? Então, até a gente está esperando que venha mais uma chuva aí para poder mesmo concretizar aí essas palhadas que a gente tenta fazer.
Alain, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras aí na Bahia. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu acho que primeiro vamos agradecer a Deus aí, né, por ter dado essa safra para a gente, né? E depois quero agradecer a cada produtor aqui do Oeste da Bahia aí pelo empenho, pelo sua dedicação. Realmente as lavouras estavam muito bem implantadas esse ano, né? O clima vamos assim, foi irregular, mas ajudou, tá? Diminuiu os volumes, mas não deixou de chover quando precisava. Então, vamos agradecer a todo mundo aí, a participação aí assim, dos produtores, porque sem eles nós não teríamos essa grande safra aí no oeste da Bahia, né? E agora vamos trabalhar, já estamos, está todo mundo já comprando semente, está discutindo nos grupos aí qual que é a melhor variedade, qual que é o melhor tratamento, e assim segue, vamos dizer, segue o baile, vamos dizer assim, né? Está todo mundo animado, vai ser uma safra boa, todo mundo preocupado demais com essa pandemia, né? Agora com essa vacinação está começando a gente ter um alívio um pouquinho melhor, né? Mas ainda acho que vai ser um ano bem turbulento. Teve muitos problemas dentro das propriedades durante essa safra. Então, é um ano ainda, vamos dizer assim, tenso, né? Mas, graças a Deus, conseguimos tirar nossa safra aí, uma safra boa, com preço bom, com perspectivas para o próximo ano também que sejam bons, né? Obrigado aí que fizeram o seu dever de casa.
Alan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir com a gente e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Um abraço, Guilherme.
Esse, o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 lá no estado baiano. Segundo o Alan, 80% das lavouras já colhidas até o momento, esses 20% restantes devendo se encerrar aí nos próximos dias, já que as condições climáticas têm sido bastante favoráveis para a sequência dessas atividades. O Alan destacando uma safra muito positiva para o produtor baiano, expectativas de recorde de produtividade. A expectativa inicial era uma produtividade de 66 sacas por hectare, assim como a safra de 2018, que é o atual recorde de produtividade lá no estado, mas os resultados já têm superado essa média. A expectativa de momento é chegar próximo das 67 sacas por hectare, podendo até mesmo superar esse número com essas últimas áreas colhidas, sendo que as primeiras áreas que foram plantadas e que foram colhidas renderam melhor do que essas últimas que estão sendo colhidas neste momento. O Alan também destacando um bom momento de mercado, entre 30 e 50% dessa safra foi negociada lá atrás com patamares de preços ao redor dos R$ 100 a saca. E aí, depois disso, cada produtor vai fazendo a sua estratégia, vai traçando o que ele pretende fazer com essa produção, com essa negociação, buscando melhores preços para atingir alta rentabilidade. O Alan destacando bastante a importância das médias, tanto de produtividade quanto de negociações. O Alan apontando que o que faz a rentabilidade do produtor é a média de produtividade, não um talhão ou outro que ele consegue produzir bastante, e também a média de preços, não um ou outro pico de valores conseguidos. Então, a média é importante, a negociação aos poucos é importante na visão do Alan Giuliani, presidente da ProSoja da Bahia. Ele também destacando a preparação dos produtores baianos já para a próxima safra, a safra 21-22, já tem negociações avançadas, 18% dessa próxima produção já negociada, produtores atrás de insumos, compra de sementes, conversas sobre melhores tratamentos, custos de produção bastante elevados também preocupam os produtores que nesse momento vão cuidando das suas áreas, plantas de cobertura, também cultivo ali de milheto, para tanto fazer essa cobertura como também cultivar o grão, também o sorgo aparecendo com força lá no oeste da Bahia, tudo já pensando numa preparação de solo, numa preparação de terreno para a próxima safra 21-22, que vai vir na sequência e também tem perspectivas positivas, pelo menos na visão da liderança da ProSoja lá da Bahia. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas você continue ligado no Notícias Agrícolas, que a nossa programação continua.